e cai dentro do maraca.
Flamengo, São Paulo.
Tem um dos maiores clássicos nacionais em campo. Em campo, são 15 títulos brasileiros e nenhum via fax. 7 Libertadores, 4 Mundiais, 2 dos maiores times do futebol sul-americano se enfrentam no maior palco do futebol mundial. E para um jogo desse porte, tem a nossa grife, tem o Bom de Bola! Ao lado dele, vendo tudo lá de cima, tem um gigante dos comentários!
Carlos Eduardo é bonito!
E tem o nosso trepidante cabeça branca, tem o Renan Moura, com tudo do jogão! E sabe quem tem também, meu parceiro? Tem você. Você manda a sua mensagem, a sua corneta, o seu alô, o seu abraço, o que você quiser. Aquele áudio poderoso de até 30 segundinhos. Você sabe o número? Não sabe não? Então vou falar pra você, ó. DDD 21 97.099.88. DDD 21 97.099.88. Ou se preferir, tem o chat, nossa transmissão no YouTube, youtube.com/CBN. E aproveitando que você tá aí com seu celular na mão, eu sei que você tá aí com seu celular na mão, segue a gente lá no Instagram pra saber mais e melhor sobre futebol. Segue lá, @FutebolGloboCBN.
Futebol Globo CBN.
E aí, tá animado? Então vem com a gente, com a nossa maratona de muita bola rolando, com aquele jeitinho que só o Futebol Globo CBN sabe fazer, com a minha humilde produção, mesa de áudio de Marco Aurélio Treme, central técnica de Tyrone Van Hel e trabalhos técnicos da externa de Alan Roque e Fernando Roque. Está entrando no ar o Enquanto a Bola Não Rola.
Vem aí mais um grande jogo.
Botafogo.
Entre em campo o Futebol Globo CBN.
Cruzeiro.
Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola.
E aí, tá animado? 3:10 e girando a informação no seu rádio. Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, é a primeira rodada do retorno. Estádio do Mineirão, gigante da Pampulha, Botafogo e Cruzeiro, as primeiras informações do Clássico Nacional do Mineirão. Boa tarde, Lari Menegatti.
Tudo bem, Carlos? Uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Futebol Globo CBN. O Botafogo, o técnico Franklin Carvalho, tem o retorno de Ferrarese ao time, após o zagueiro venezuelano cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Após emprestar Léo Link ao Estrela Amadora de Portugal, Warleson segue como a principal opção no gol, já que, segundo o treinador, a vantagem dele neste momento é física. Ele disputa a vaga com Gabriel Batista, que veio do Santa Clara de Portugal, como reforço juntamente de Warleson, que veio do Cercle Bruges da Bélgica, Kleber Lucas da base e Raul, goleiro que está no clube desde 2024. Franklin também disse que não é ele quem dá a chance, e sim, são eles que conquistam. O Botafogo, que hoje está escalado com Warleson, o Vitinho, Ferrarese, Justino e Alex Telles, o Guinho, Medina e Danilo, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. O Cruzeiro, o Cabuloso, chega para o jogo de hoje com desfalques importantes. Gabriel Peck, recém-contratado, sofreu uma falta dura no jogo contra o Internacional e fraturou a tíbia da perna esquerda, recuperação que pode variar de 3 a 4 meses. Além de Gerson e Matheus Pereira, que tomaram o terceiro cartão amarelo na última partida da competição e não poderão atuar contra o Botafogo. E de última hora, Neisser Villarreal teve um problema muscular e não estará à disposição.
3:12. Michele Silva, o que esperar desse jogo? Duas equipes que estão ali no meio da tabela. O Cruzeiro tem 27, o Botafogo tem 26. Eu diria até que é um jogo de 6 pontos, embora Francisco Aiello não goste do termo. Mas é um jogo de 6 pontos. Duas equipes encostadinhas na tabela. O que esperar do jogo? Boa tarde, Michele Silva.
Tudo bem, Carlos? Boa tarde para você, para Lari, para todo mundo que está na nossa audiência. É um confronto de equilíbrio, né? Até em termos de tabela e também em termos de evolução das duas equipes, né? Claro, o Cruzeiro, na minha opinião, tem apresentado um jogo muito mais consistente, mas é isso que a Lari falou. tem desfalques importantíssimos hoje, né? O Cruzeiro que melhorou no Campeonato Brasileiro. Inclusive tem esse reencontro, né? Arthur Jorge e Franklin Carvalho, os dois que estiveram ali na comissão técnica sob comando do Arthur Jorge naquele Botafogo campeão em 2024 da Libertadores e do Brasileirão. Mas o melhor Cruzeiro, ele tem ali Lucas Romero normalmente e o Gerson ao lado dele, ou Matheus Henrique e Gerson. Hoje não tem Gerson, então também tem essa dificuldade, né? Tem a ausência do Matheus Pereira, que para mim é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada, assim como o Jonathan Jesus, o zagueiro. Então, assim, o Cruzeiro, ele tem as suas particularidades para o jogo de hoje. Ele não tá indo a campo com a melhor formação, a formação que fez com que ele saísse da lanterna do Campeonato Brasileiro, naquela campanha muito ruim do Tite nas primeiras rodadas, para se tornar um clube pensando em vaga para Libertadores, que é esse primeiro objetivo do Cruzeiro nesse momento. Hoje é um Cruzeiro modificado em termos de escalação, mas que a gente já viu ser muito, muito competitivo, sustenta uma invencibilidade de 9 jogos. Então, um Cruzeiro que está nesse momento de evolução constante. Do outro lado, é o Botafogo, que tem, principalmente a partir do Danilo começando o jogo, uma baita possibilidade de vencer, mesmo sendo um jogo fora de casa. É um Botafogo que tem também o retorno do Ferraresi, importantíssimo para a defesa, principalmente se o Botafogo for defender com essa linha mais alta. O Ferraresi é um zagueiro que consegue correr mais para trás do que o Marçal. E aí tem essa formatação de meio que a Lari trouxe, né? Com o Guinho, Medina e Danilo. Isso nos diz o seguinte: o Guinho vai seguir sendo esse primeiro volante, né? E aí o Medina e o Danilo vão ficar um pouco mais soltos e eu tô projetando uma combinação muito maior de Medina, Danilo e Montoro. Acho que isso pode funcionar muito hoje, Botafogo muito móvel para enfrentar esse Cruzeiro.
3:15.
Central.
Ó, e essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, hein? O Atlético Paranaense em casa atropelou o Colorado. Ei, Colorado. Sei não, hein, Internacional. O Atlético Paranaense venceu o Internacional na Arena da Baixada por 2-0. Na Vila Belmiro, com um show do menino Ney, o Santos empatou com a Chapecoense em 2-2. Na Colina Histórica de São Januário, o Andrés Gomes conseguiu dar um pontinho pro Vasco. E o Vasco ia perdendo até boa parte do segundo tempo. Andrés Gomes empatou, Vasco 1, Mirassol também 1. Hoje, concomitante com Cruzeiro e Botafogo, a bola rola na Arena Fonte Nova para Bahia e Corinthians. 6:30, tem o Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Coritiba no Cícero de Souza Marques. Na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Fluminense no mesmo horário. Flamengo e São Paulo, jogo que você vai acompanhar aqui no Futebol Globo CBN com Edson Mauro, Carlos Eduardo Éboli e também o Renan Moura. No Mangueirão, às 7:30, tem Clube do Remo e Vitória. Também às 7:30 no Nubank Park, antigo Allianz Park, tem o Palmeiras e o Atlético Mineiro. E eu falei, né, às 6:30, bola rolando no Maraca, para um dos maiores clássicos do futebol nacional. A bola rolando para Flamengo e São Paulo. Edson Mauro vai contar o recado, vai dar o recado. O Carlos Eduardo Éboli nos comentários. E tem o Renan Moura com tudo do jogo. E tá chegando o Renan Moura com as informações de Flamengo e São Paulo. Muito boa tarde, Renan Moura.
Valeu, Carlos e amigos ligados aqui no Enquanto a Bola Não Rola. Na luta interminável para reassumir a liderança do brasileiro, o Flamengo enfrenta hoje à tarde o São Paulo, no reencontro com o Maracanã após quase 2 meses. Vindo de goleada para cima da Chapecoense fora de casa, o Mengão soma 6 vitórias e 1 empate, incluindo os amistosos internacionais de intertemporada. Já o tricolor do Morumbi não vence há 2 jogos e deixa o G4 para figurar na segunda página da tabela de classificação. O jogo também marca o reencontro com Dorival Júnior, tricampeão da Libertadores pelo Flamengo em 2022. Plata está fora por conta de uma tendinite. Luiz Araújo, Paquetá e Carrascal completam a lista de desfalques do Flamengo. Lohan e De La Cruz brigam por uma posição, mas o prata da casa está na frente. Na lateral esquerda, Alexandro deve retomar a condição de titular, assim como Varela na direita. No São Paulo, Bobadilha está vetado com dores no joelho. A zaga é o grande problema. Alan Franco pediu para deixar o São Paulo. Sabino volta e forma dupla com problemático Arboleda, que jogará pelo lado direito. Olho em Caleri, o argentino soma 5 gols em 11 jogos contra o rubro-negro e é o 10º artilheiro da Série A, com 6 gols em 17 partidas. E durante Cruzeiro e Botafogo, vamos trazer o que Bape tem a falar em pronunciamento aqui no Maracanã, às 4h45 da tarde, Carlos.
É isso. O Renan Moura vai estar nessa coletiva. O presidente do Flamengo, o Bape, chamou essa coletiva às 4h45. O Renan Moura vai estar em cima do lance e vai trazer aqui na programação, no intervalo de Cruzeiro e Botafogo, o que que tá com, por que que o Bape chamou essa coletiva. 3h18. Análise desse confronto. O que esperar de Flamengo e São Paulo? Fala, Carlos Eduardo Éboli.
Fala, meu amigo Carlos Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha aqui o Enquanto a Bola Não Rola. É, choveram molhado, né? Falar que o Flamengo é favorito contra o São Paulo. É um jogo que pode ser perigoso para o Flamengo, porque o São Paulo está em queda livre na competição. Muito mal, uma sequência terrível de resultados. E vem cometendo muitas falhas, né, o São Paulo. Então, de fato, tem todo um favoritismo muito bem desenhado a favor do Flamengo. E o Flamengo, nessa perseguição ao Palmeiras, não pode falhar, né? Não pode cometer erros, e até porque vai jogar primeiro, depois é o jogo do Palmeiras, tem uma diferença de horários aí. Então, uma vitória do Flamengo vai jogar uma pressãozinha em cima do Palmeiras. Isso pode ser importante nessa disputa aí para tentar diminuir a vantagem do Palmeiras na briga pelo título. Flamengo e São Paulo, Carlão, jogam campeonatos distintos, né? O São Paulo saiu completamente de qualquer tipo de disputa na parte alta da tabela. Pode até pensar, quem sabe, numa retomada de competição, brigar ali por uma vaga na Libertadores da América, mas precisa realmente, né, melhorar bastante. E o Flamengo vem num embalo importante, fez uma boa pré-temporada com alguns bons jogos. Na volta teve essa partida bem tranquila contra a Chapecoense e tem hoje esse contato novamente, né, com a sua torcida, Maracanã lotado. O cenário é todo muito favorável ao Flamengo conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Mas você sabe, né, todo cuidado é pouco, é uma grande rivalidade. São Paulo tem camisa pesada e certamente vai tentar ao máximo dificultar a vida do Flamengo, mas repito, Flamengo hoje é muito, não é pouco não, é muito favorito contra o São Paulo.
É, só fazendo uma correção, não é uma coletiva do BAP, tá? Um pronunciamento. Ele chamou esse pronunciamento, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, às 4h45. E a gente vai estar de olho em tudo o que acontece no Maraca. 3h20, a gente volta a nossa atenção pro Mineirão. Daqui a pouquinho, às 4, a bola rolando para Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro e Botafogo, mais uma do Glorioso. Volta você, Lari Menegatti.
Vamos lá, o Botafogo, que oficializou a saída do zagueiro Bastos nesta quinta-feira. A rescisão contratual foi publicada no BID da CBF e encerra uma passagem de 3 anos do angolano pelo clube. A relação entre o jogador e a diretoria já estava desgastada, principalmente após Bastos não se reapresentar com o elenco no segundo semestre, alegando pendências financeiras. Como o contrato terminava no fim da temporada, o Botafogo já não tinha interesse em renová-lo. Contratado em 2023, Bastos ganhou protagonismo em 2024 e foi peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Em 2025, uma grave lesão no joelho esquerdo interrompeu a sequência e, neste ano, o zagueiro perdeu espaço na equipe. Bastos deixa o Botafogo com 77 partidas disputadas e 4 gols marcados.
Michele, aquele Botafogo histórico de 23 e 24 vai se esvaindo, né? O Bastos, que fez aquela dupla de zaga histórica com o Barbosa na campanha de 2024. Barbosa deixou o clube recentemente, agora foi o Bastos, não vinha jogando. Só ficou basicamente Alex Telles e Vitinho, daquele time titular, né? Você tem outros jogadores também, você tem o Marçal, você tem ali o Matheus Martins, mas o time titular do Botafogo de 2024, mais uma peça indo embora, mais um episódio de desmanche que foi feito com aquele bom elenco do Glorioso, hein, Michele?
É, e aí não foge ao que já vinha acontecendo, né? Foi um processo pelo qual Botafogo passou, ainda está passando, né? Porque a gente não sabe exatamente quais serão os próximos passos. Essa janela de meio de ano, ela dá o indicativo de que o Botafogo vai fazer de novo uma janela criativa, uma janela de um mercado de pouco holofote, de um mercado de pouco foco nos grandes nomes, nas grandes ligas, e sim foco naqueles jogadores menos conhecidos, mas que podem render, pelo menos essa é a minha leitura em relação ao mercado que faz o Botafogo nessa metade de 2026, um mercado mais modesto, buscando esses jogadores livres no mercado, que tenham se saído bem em algum momento ou que apresentem algum nível de potencial, pensando na sequência da temporada. A gente percebe, pelo menos nesse momento, que esse é o olhar do Botafogo para o mercado. E claro, a manutenção do Danilo, ainda que seja um nome que não esteja ligado àquela campanha espetacular de 2024, com o título da Libertadores, título do Campeonato Brasileiro, mas para mim, a manutenção, pelo menos momentânea, do Danilo, a menos que apareça aí uma oferta da Europa, mas dificilmente ele vai se transferir para outro clube do futebol brasileiro, afinal já completou o 13º jogo dele pelo Botafogo no Brasileirão, é uma manutenção que diz aí um pouco da ambição do Botafogo também. O Botafogo abre o ano pensando em vender Danilo e vender Montoro, que para mim são os dois melhores jogadores do Botafogo na temporada. Hoje o cenário parece ser outro. E manter esses dois jogadores passa muito pelo que o Botafogo pode brigar na sequência dessa temporada.
3 horas 24 minutos.
Central.
E tem jogo também pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hein? Daqui a pouco no Heriberto Wilson tem Criciúma e Náutico. Às 4 horas da tarde também no interior de São Paulo tem São Bernardo e Ceará. Às 6:30 no Estádio do Café tem Londrina e Novo Horizontino. No mesmo horário, na Arena Independência, tem América Mineiro e Goiás. 3 horas 24 minutos, mais uma do Fogão. Volta você, Lari!
Vamos lá, pouco mais de 7 meses que deixou o clube, David Ancelotti explicou pela primeira vez os motivos que o levaram a deixar o Botafogo. Em entrevista ao jornal francês L'Equipe, o treinador afirmou que pediu demissão por se sentir sozinho no clube após as mudanças na gestão e as polêmicas envolvendo John Textor no fim de 2025. Segundo David, a saída de Textor deixou o Botafogo sem uma liderança definida, o que gerou incertezas sobre o futuro do projeto. Além disso, o italiano revelou que decidiu deixar o clube depois de ser informado que o preparador físico Luca Guerra seria demitido. Ele condicionou a permanência à manutenção de toda a comissão técnica, mas a diretoria não aceitou. David ainda avaliou que, apesar das dificuldades, o trabalho teve bons resultados e agradeceu a confiança de John Textor. O italiano teve no Botafogo sua primeira experiência como treinador principal e encerrou a passagem com 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas.
3 horas 25 minutos, uma rápida pausa e na volta tem muita informação com a Lari Menegatti, opinião com a Michelle Silva e, é claro, toda a emoção do jogo, o artilheiro da emoção do Lago. Você não sai daí que a gente já volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Pessoal, a bola continua rolando em campo. E nessa época, não dá pra não acender a churrasqueira, né? Porque onde futebol vamos? Chama churrasco. E quando o churrasco é maturata, chama que eu vou. É uma carne saborosa, suculenta e com uma maciez imbatível. Derrete na boca. Prova que você vai entender. E com uma carne tão boa assim, até quem não é um churrasqueiro camisa 10 consegue mandar bem com maturata. E tem todo tipo de corte. Picanha, fraldinha, linguiça, ancho, costela e muito mais. Então aproveita, chama a galera e acende a churrasqueira, porque futebol chama churrasco. E quando é maturata, chama que eu vou. Maturata, é churrasco e ponto.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Meu Mundial agora.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
O jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Já o Franklin Carvalho tratou o encontro com muito mais leveza.
Como eu disse anteriormente, é um elenco forte, com uma comissão com muita qualidade, que são meus amigos, obviamente, a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de mim. Não sei no domingo, eu digo. Espero que seja eu a sorrir no final.
Desculpa, Franklin Carvalho, te cortei aí, mas o desempenho dos dois treinadores é bastante parecido. Ambos têm aproveitamento superior a 60%. Em competições oficiais, Arthur Jorge soma 19 jogos pelo Cruzeiro, com 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Franklin Carvalho comandou o Botafogo em 17 partidas, com 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.
3 horas e 33 minutos, Michele. Eu acho que, para muito além de reencontro, né? O Arthur Jorge, quando sai, depois de conquistar a Libertadores da América, ele sai muito também no lugar de... talvez não tenha confiança tão grande na sequência do projeto. Ele mesmo já deu uma entrevista citando isso. E o Franklin Carvalho era o auxiliar dele, né? Ou seja, é um reencontro também que remete ao torcedor do Glorioso, saudosista de tempos que não são tão distantes assim, de uma época em que os dois estavam juntos no Botafogo e fizeram história. Agora, um conhece muito bem o outro, Michele Silva.
Se conhece, né? Demais. Os dois conhecem muito bem. E, claro, né? Isso aí entra em uma quantidade infinita de variáveis, né? Porque eles podem se conhecer muito bem, mas são jogadores diferentes que cada um tem nas mãos, né? Que cada um tem ali para elenco. O Arthur Jorge hoje tem um Cruzeiro mais desfalcado do que o Botafogo, né? O Botafogo coloca a campo um time que, se não é o titular, é muito próximo do que é o considerado titular do Botafogo. Talvez alguma dúvida ali ou outra no gol. O Cruzeiro não, né? O Cruzeiro tá sem o Matheus Pereira, que é uma ausência significativa, sem o Gerson, que também é uma ausência que causa um impacto no time. Então, tem essas particularidades, né? E aí não adianta muito você conhecer muito bem o teu adversário ou como ele pensa, porque vai muito das peças que você consegue colocar em campo. Mas eu ainda vejo um duelo bem equilibrado. É claro que isso de conhecer muito bem um ao outro vai aparecer, eu acredito, principalmente nas trocas. E você mencionou ali, Carlos, o que os dois já viveram juntos, né? No Botafogo, principalmente ali 2024, a Lari trouxe também. Claro, vai bater uma saudade no torcedor, na torcedora do Botafogo que estão nos escutando, mas também o entendimento de que a bola tem que rolar, né? A vida tem que seguir. Então, assim, eu vejo o trabalho do Franklin Carvalho como um trabalho muito bom no Botafogo. Acho que ele pegou um desafio um pouco diferente, se a gente for comparar com o Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge, ele pega um Cruzeiro numa situação muito ruim, né, o Botafogo, quando o Franklin Carvalho chega, o Botafogo não está numa situação tão ruim como a que o Cruzeiro estava quando o Arthur Jorge assumiu, mas o Botafogo lidou com perdas de jogadores importantes, né? Lidou com essa insegurança com relação ao Danilo, fica ou não fica, que a gente só pôde ter a certeza, porque pelo menos pensando em território nacional, na última rodada, perdeu o Barbosa na defesa, então o Botafogo foi perdendo peças importantes. O Cruzeiro, por outro lado, tinha um time muito melhor do que a posição que ele tinha na tabela quando o Arthur Jorge assumiu, né? O Cruzeiro era a lanterna do Brasileirão quando o Arthur Jorge assumiu. Então, para mim, assim, são dois técnicos com muita capacidade. Para mim, fazem dois grandes trabalhos. Tem que ser valorizado isso, tem que ser pontuado. Mas cada um com o seu contexto. O Cruzeiro muito mais crescendo e em termos de qualidade técnica de cada jogador, mesmo que tenha vendido Kaique Bruno, lateral esquerdo, que foi muito bem nessa temporada, na temporada passada também, mesmo que tenha vendido o Christian, que também é um dos jogadores artilheiros do Cruzeiro nesse Brasileirão e um dos principais jogadores do Cruzeiro em participações em gols na temporada. Então o Christian é uma ausência muito sentida, ainda mais que o Peck, contratado para o lugar dele, sofreu uma fratura grave na última partida contra o Internacional, naquela entrada horrorosa do Vitor Gabriel, zagueiro do Inter. Então é um Cruzeiro que lida com essas ausências, mas tem muito mais ferramentas técnicas quando tem o seu time completo do que o Botafogo. O Botafogo está construindo, reconstruindo uma equipe. São estágios diferentes de trabalho, mas são dois técnicos muito capazes, com certeza.
3 horas 37 minutinhos, eu lembro a você, hein? 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, até esse momento 3 jogos já encerrados, né? Ontem a vitória do Atlético Paranaense para cima do Internacional, cruzinho do Colorado, 2-0 Atlético Paranaense, Santos e Chapecoense 2-2, Vasco e Mirassol 1-1. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos. O Flamengo é o segundo com 37. Eu lembro a você que o Flamengo tem um jogo a menos em relação à equipe do Palmeiras, tá? Tem um jogo a menos.
o Flamengo, jogo ainda do primeiro turno. O Atlético Paranaense é o terceiro com 36, que campanha do Furacão, hein? E fechando o G4, o Fluminense, que joga hoje, pode chegar a 37 pontos e pode ali colar de novo no Flamengo, ultrapassar o Atlético Paranaense. O Bragantino é o quinto colocado com 30 pontos. Bahia é o sexto com 30. O sétimo é o Corinthians com 27, mesma pontuação do Cruzeiro. E aí com 26 pontos a gente tem o nono Botafogo, o décimo Coritiba e o décimo primeiro Vitória. Com 25, o São Paulo na 12ª colocação e o Atlético Mineiro na 13ª. O Santos é o 14º com 22, o Internacional 15º com 21. Mesma pontuação do Grêmio com 21 pontos. O Grêmio pode hoje chegar a 24, botar um pouquinho, respirar um pouquinho fora da água. E no Z4 do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Vasco da Gama com 21 pontos, o Mirassol com 20, que faz até uma campanha de recuperação, o Mirassol, né? Tá ali próximo de sair da zona de rebaixamento, o Remo com 18 pontos e a Chapecoense, né? Virtualmente já rebaixada nesse Campeonato Brasileiro. Antes de eu voltar para Lari, o Michele, a posição, né, de Cruzeiro e Botafogo nesse Brasileirão, 8ª colocação para o Cruzeiro, 9ª para o Botafogo. As duas equipes podem almejar um G4, mas é melhor ficar aqui, não olhar para trás, para não ter risco de colar com o Z4 e quem sabe beliscar uma sula, hein, Michele?
Não, acho que quanto mais puder ser ambicioso, melhor, né? O Cruzeiro, ele tem adotado um discurso que eu particularmente gosto e concordo, que é eles falam ali, G6, briga por Libertadores, é importante estar na Libertadores do ano que vem, mas eles parecem, né, assim, pelo que eu tenho acompanhado das falas tanto do Arthur Jorge como também dos jogadores, que eles têm um discurso muito pé no chão, assim, olha, vamos, cada jogo é um jogo, cada período de jogos vai exigir uma coisa, vamos aos poucos e aos poucos vamos escalando a tabela. E foi isso que levou o Cruzeiro da lanterna à 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Então, acho um discurso muito consciente. Até porque, Carlos, acho que a gente tem aí um ponto que às vezes é pouco considerado, mas que precisa ser colocado em pauta. A quantidade de competições para cada um. Né? O Botafogo tem agora a expectativa de saber quem é que ele vai enfrentar nas 8ª da Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro. O Botafogo não tem a Copa do Brasil, né? Foi eliminado muito cedo, eliminado para a Chapecoense. O Cruzeiro, ele tem um cenário diferente. Ele tem um elenco mais robusto do que o Botafogo, mas ele tem Copa do Brasil, que vai enfrentar justamente a Chape, que eliminou o Botafogo, e ele tem também a Libertadores da América contra o Flamengo. Isso combinado ali com os jogos do Campeonato Brasileiro. Então esse desvio de foco pode ser algo aí que vai afetar, invariavelmente vai afetar a campanha de Cruzeiro, vai afetar a campanha também do Botafogo, e no caso do Cruzeiro são 3 competições. Então é um semestre para 3 competições e que o Cruzeiro precisa estar atento a isso, né? Como vai dosar? Como vai distribuir esse gás e essa energia? Porque a gente já sabe, a essa altura do campeonato, a gente já sabe. Se você não é Flamengo, se você não é Palmeiras, você vai ter que priorizar em algum momento.
3:41. Mais informações de Cruzeiro, Botafogo, de Botafogo e Cruzeiro. Volta você, Lari Menegatti.
Vamos lá, agora a gente vai falar da janela de transferências do Botafogo principalmente, já que a movimentação do Botafogo nessa janela internacional foi intensa. O clube contratou 6 reforços para a sequência da temporada. Os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzon, o volante Domingos Andrade e neste sábado anunciou Danilo Pereira, atacante de 27 anos que chega por empréstimo do Rangers da Escócia. Mesmo assim, o Glorioso ainda não se dá por satisfeito e segue no mercado em busca de mais um zagueiro. Não há um perfil definido, mas a diretoria entende que o setor ainda precisa de reforços. Lucas Monzon, canhoto, chegou recentemente. Já Justino e Ferrarese, que formam a dupla titular com frequência, são destros, assim como Bastos, que rescindiu o contrato com o Botafogo. E os esforços não param por aí. Mesmo se contratar um novo defensor, o Botafogo seguirá atento às oportunidades de mercado. O clube chegou a sondar a situação do atacante Christian Barleta, de 25 anos junto ao Sport, mas a equipe pernambucana descartou qualquer negociação neste momento. E dentro desse cenário de mercado, Danilo passou a ser um dos nomes mais disputados da janela. No Brasil, o Palmeiras apresentou uma proposta de 28 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. Já o Zenit, da Rússia, sinalizou que também poderia fazer uma oferta no mesmo valor. Mas os planos do Palmeiras foram frustrados. Na vitória sobre o Vitória, no empate sobre o Vitória, Danilo entrou em campo e completou 13 partidas no Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento, um jogador só pode defender dois clubes na mesma edição da competição se tiver atuado em, no máximo, 12 jogos pela primeira equipe. Após a partida, o técnico Franklin Carvalho comentou o assunto e demonstrou irritação com toda a repercussão.
Recebo links ou páginas ou o que quiserem chamar, ou notícias, de, não é todos os dias, é a toda a hora, por causa do Danilo. O Danilo jogou, por questões regulamentares, já não pode ser transferido no ano 26 para mais nenhuma equipa brasileira, e eu chego aqui, você ainda me está a perguntar se o torcedor do Botafogo pode estar descansado com o Danilo ou não. Eu acho que o torcedor do Botafogo não está descansado com a imprensa, porque vocês vão continuar a falar deste assunto, que a mim causa-me estranheza, sinceramente. Um atleta que nós tivemos na Copa do Mundo a representar a nossa seleção, ter sido tratado assim. A situação foi muito, muito mal gerida da vossa parte. O Danilo estava disponível, foi relacionado, entrou no jogo. Porquê é que não jogou de início? Não tinha condição física para.
Pouco depois, o próprio Danilo publicou uma mensagem nas redes sociais. O jogador escreveu: "Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia neste momento." Segundo o GE, a diretoria recebeu a publicação com naturalidade e entende que o atleta tem liberdade para se manifestar. Internamente, o discurso é de que qualquer negociação só acontecerá se for benéfica para as três partes: Botafogo, jogador e clube interessado.
Faltando 15 minutinhos para a bola rolar no Mineirão. Ô Michele, sobrou um vocês da imprensa, como diria Marcelo Barreto, hein? Vocês da imprensa... Não, a torcida do Botafogo não está dormindo por causa de vocês da imprensa, Michele Silva.
Será que é por causa da gente?
Eu acho.
Não, assim...
A torcida do Botafogo não tem paz por conta de vocês da imprensa.
Não, assim, eu acho que... Assim, sempre a gente tem que se convidar e tentar refletir em relação ao que a gente tem feito, né? Eu acho que a imprensa, ela tem que se convidar a refletir sobre o exercício do jornalismo o tempo todo.
Eu acho que qualquer profissão, né?
Perfeito. Mas assim, reflexão. Eu acho que a gente, por todas as mudanças mídias e tudo mais,
não
a gente ainda
um
mais.
Não tem dia que a gente não converse sobre isso, né?
É verdade.
Em grupo de jornalista, você não tem esse papo, né? De um papo reflexivo sobre os novos... No WhatsApp, somente. Sobre os novos caminhos do jornalismo. Mas eu acho que o seu Franklin jogou pra galera também, né?
Sim, aí que tá. Pra mim, as duas coisas estão no discurso dele. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é uma oportunidade, uma baita oportunidade pra gente, enquanto imprensa, refletir, porque se a gente só encarar como, porra, dor de cotovelo, não tô nem aí. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei dessa forma. Se a gente só olhar assim, a gente nunca vai refletir sobre o que a gente, enquanto imprensa, tá fazendo. E sim, muitas vezes rola uma precipitação, né? A gente às vezes queima a largada de achar que tá fechado, essas coisas todas. Só que, claro, como qualquer outra profissão, tem erros, tem acertos e é normal. Agora, acho que ele, quando diz ali, o torcedor não consegue descansar, quer descansar de vocês, enfim, quer tirar um descanso de vocês da imprensa. Cara, não é bem assim, porque o Botafogo mesmo não comunicou isso de uma maneira clara, né? Por que o Botafogo não escalou e não relacionou o Danilo
antes
da Copa do Mundo? Uhum. Porque ele teve ali oportunidades, o Botafogo teve partidas importantes e o Danilo não foi relacionado. Por quê? Porque ele foi pra Copa do Mundo e ele sempre esteve à disposição da seleção brasileira. Ou ele foi pra Copa do Mundo machucado? Não, ele foi pra Copa do Mundo em condições. Então por que ele não tava jogando? Então o Botafogo também não comunicou bem. Só que aí a gente não tem nenhuma novidade. Que é, o clube vai comunicar de acordo com o que ele acha que deve e a imprensa vai apurar e vai noticiar de acordo com o que acontece, com o que é a verdade. Que é esse o nosso papel. De apuração, de jornalismo, de checagem. Aí cada um vai tentar ensinar sobre a sua profissão ou sobre a profissão dos outros. Mas assim, O Botafogo não foi transparente com o seu torcedor, com a sua torcedora nesse processo.
De fato não foi. E até porque, gente, a notícia era: o Danilo é um jogador negociável. Isso ninguém inventou.
Não, estavam sentados na mesa, correto?
Isso, tanto que sentaram na mesa, exatamente.
Então, assim, a partir do momento que você senta na mesa, você escuta várias propostas, desculpa, isso está em negociação.
Sim. E eu acho que agora o torcedor do Botafogo vai ficar um pouco mais tranquilo. Né? E a gente estava junto lá, eu, você e Renan Moura, em Botafogo e Vitória, no Engenhão. E quando o Danilo entra, a torcida do Botafogo passa a xingar o Palmeiras, né? Enfim.
E comemorou como se fosse um gol, né? O que é legal, cara, eu vou te falar, é um pouco pra autoestima do torcedor também, da torcedora do Botafogo.
Sim.
Eu acho importante isso, sabe? O clube se valorizar mesmo, sabe? Manter o Danilo é o Botafogo se valorizar enquanto instituição também.
E aí, vale muito pro Botafogo não reforçar ninguém lá de fora, ninguém do Brasileirão, melhor dizendo. E lá de fora, o Danilo entrou pouco na Copa. O Danilo, assim como toda a seleção brasileira, talvez com raríssimas exceções, né? O Douglas Santos, um pouco o Matheus Cunha, o Vini Júnior em algum momento, ninguém teve muito destaque nessa Copa do Mundo. E aí, não sei se lá de fora vai ter a oferta que tanto o Botafogo esperava sob o ponto de vista financeiro, e como o Danilo esperava, também do ponto de vista financeiro e do ponto de vista esportivo, de jogar numa grande liga, num clube que o dê possibilidade de ganhar títulos. Então, muito provavelmente, o Danilo vai ficar no Botafogo até o final do ano, salvo alguma proposta de algum mercado que não serve o mercado periférico da bola. O Danilo já deixou isso muito claro. Não adianta vir da Rússia, da Ucrânia, da Arábia Saudita. Tem que ser algo da Premier League, um time de segunda prateleira na Bundesliga, um time ali, um Atlético de Madrid, um time ali também de segunda prateleira numa La Liga, mas de mercado periférico, acho difícil que o Danilo vá, né, o Michel?
E aí também tem que ter uma combinação com esse mercado da Europa que o Danilo quer, né? Será que esse mercado da Europa que o Danilo quer também quer o Danilo? Acho que é um ponto. Tem que ter essa combinação aí.
Eu lembro muito isso do Jorge Jesus, né? Ele queria muito treinar um time da Premier League, da La Liga. O que chegou foi o bom e velho Benfica mesmo. Né? E ele foi
que não é ruim, né? Também.
Que não é ruim, mas veja bem. Tem uma distância aí, né?
E aí foi que depois foi treinar Cristiano Ronaldo, né?
Isso. Também.
E agora vai treinar de novo, né? Que vai pegar a seleção portuguesa.
Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, meu Deus?
Continua.
Sério?
Ah, eu acho que. Não sei se na próxima Copa. Mas por enquanto.
É aquele. Daqui a pouco é Legends, né?
Será que ele vai meter um to finish pro Cristiano também ou é só pro Neymar?
Cristiano, to finish.
Acho que não, né?
Não sei.
É finish, o Hugo tá me lembrando aqui.
Tu finish.
É que o Hugo é poliglota, né?
O Hugo é poliglota.
Ele fala português, italiano, inglês. Não, inglês ele não é que ele fala, inglês ele ensina.
É verdade.
Diferente.
Verdade.
O que ele meteu de pronúncia na Copa aqui é loucura.
Não. Só perdeu pro Renan Moura treinando árabe. O Renan Moura treinando árabe.
Isso aí,
foi
pegou um top 1.
Sensacional. Bom, 3 horas e 51 minutos. Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Juventude Ferroviária de Araraquara vão empatando em 0-0, jogo do intervalo nesse momento. E teve mais cedo o Corinthians. Venceu o Vitória por 4-0 com o show da Vicky Albuquerque, que marcou 2 gols na vitória do Corinthians sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, galera, é o seguinte, em um minuto... Atenção, rede, em um minuto a gente está de volta. E aí, em definitivo, para tudo de Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, por essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Lago vai dar o recado, Michele Cipolari, Menegatti, vai dar o recado. Em um minuto a gente está de volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Mecânico amigo, O sucesso e a evolução técnica da sua oficina dependem de muitos fatores hoje em dia. Organização, modernidade e uma equipe altamente capacitada fazem toda a diferença para se destacar da concorrência. É por isso que a Drive convida você, profissional da reparação, a dar o próximo passo e fazer parte do melhor programa de relacionamento e reconhecimento do mercado, o Monroy Club. Ao se cadastrar, a sua oficina garante capacitação de ponta, treinamentos técnicos e administrativos exclusivos, suporte dedicado, atendimento especializado para o seu dia a dia, prêmios e um selo oficial de qualidade para consolidar a confiança dos seus clientes. Mude o patamar do seu negócio com a força das marcas Drive. Acesse agora e cadastre-se gratuitamente. monroyclubbr.com.br.
Carlos Alexandre. 3 horas e 53 minutos. Esse é o Enquanto a Bola Não Rola. Eu anuncio que a bola vai rolar. Tá chegando ele, se é clássico no Mineirão, se é jogo pra vencer, amigo. É, se é pra vencer, tem que ter um homem lá dentro da área. O nosso camisa 9, o artilheiro da emoção. Aquele abraço pra você ligado no futebol Globo CBN. Neste domingo, hoje é dia 26 de julho e a bola vai rolar já já na capital mineira, onde Botafogo e Cruzeiro vão se enfrentar buscando vitória, buscando dar uma levantada ali nessa área intermediária do Campeonato Brasileiro, dar uma saltada um pouco maior aí para buscar voos no G4, no G5, G6, enfim, a galera tá ali embolada e o Botafogo tá querendo subir e o Cruzeiro também tá querendo subir hoje. Quem é que vai vencer? Será que teremos um vencedor no confronto? Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo. Próxima atração para você, ligado, ligada, aqui no Futebol Globo CBN. E eu vou contar tudo para você com os comentários da Michele Silva. Ela tá aqui ao meu lado, vai analisar, opinar durante os 90 minutos no intervalo e fim de jogo. A Lari Menegatti também vai trazer todas as informações deste grande clássico do futebol do Brasil. E o Carlos Alexandre, comandando a central da bola, atualizando tudo sobre a rodada do Brasileirão, o que de mais importante estiver rolando no esporte do Brasil e do mundo. A gente vai trazer tudo na central da bola. Lembrando para você também que logo depois de Cruzeiro e Botafogo, vamos para o Maraca contar tudo de Flamengo e São Paulo. Aqui pro Rio de Janeiro e parte da rede, o Bom de Bola Edson Mauro vai transmitir com os comentários do Carlos Eduardo Éboli e as reportagens do Renan Moura. Mas enquanto isso, a gente vem com Cruzeiro e Botafogo, por isso, às 3 horas e 55 minutos, 3 e 55 da tarde, eu confirmo que está na hora do pontapé inicial na nossa conexão. Com você, você por aqui pronto, pronta para acompanhar as emoções de Cruzeiro e Botafogo. E a partir de agora, curtindo na voz da Lari, como as equipes vão entrar em campo. Ela vai escalar o Botafogo, vai escalar o Cruzeiro, vai escalar o time de arbitragem no Futebol Globo CBN aqui. Tem jogo!
Futebol Globo CBN. Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Monroy Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Do técnico Franklin Carvalho, Botafogo vem com o 17 Wanderson no gol. Na linha defensiva, 2 Vitinho, 5 Ferrarese, 34 Justino e 13 Alex Telles. No meio, 75 Huguinho, 6 Medina, 8 Danilo. No ataque, 10, Montoro, 11, Matheus Martins e 19, Arthur Cabral. Repetindo, o Botafogo, Warleson, Vitinho, Ferrarese, Justino, Alex Telles, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. No banco de reservas, Gabriel Batista, Matheus Ponte, Jordan Barreira, Marçal, Santi Rodrigues, Paulinho, Lucas Monzon, Kadir, Cauã Toledo, Lucas Vidalba, esse o uruguaio, Lucas Emanuel e Edenilson.
Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço, tanto tempo esperando esse momento, meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço.
Cruzeiro! O técnico Arthur Jorge, o Cruzeiro, vem escalado com 81, Otávio no gol. A linha defensiva de 23, Fagner, 15, Fabrício Bruno, 34, Jonathan Jesus e 27, Gabriel Rojas. No meio temos 29, Lucas Romero, o 7, Matheus Henrique, 9, Bruno Rodrigues e no ataque, 11, Marquinhos, 17, Sinisterra e 19, Caio Jorge. Repetindo o Cruzeiro, de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas. O Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Sinisterra e Caio Jorge. O banco de reservas com Vitor Lamonier, Cauã Moraes, William, José Marcelo, Vidalba, esse argentino, Zé Lucas, Lucas Silva, Felipe Moraes, Juan Gabriel, Arroyo, Ryan Lelis e Wanderson.
A arbitragem do jogo.
Apita Davi de Oliveira Lacerda, com seus assistentes Douglas Pagum, Pedro Amorim de Freitas, o quarto árbitro Arthur de Moraes Fernandes e o VAR que fica a cargo de Daniel Nobre Vins. Tá tudo pronto para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão, entre Cruzeiro e Botafogo.
3h59, a bola vai rolar no Mineirão e aqui comigo, Michele Silva. Boa tarde, Michele.
Tudo bem, Hugo? Boa tarde pra você, pra toda a galera que tá na nossa audiência. Expectativa de grande jogo, duas equipes que estão ali muito próximas na tabela, um confronto direto, o Cruzeiro com o desfalques, jogando em casa, tem uma boa, um bom retrospecto, inclusive sustenta uma invencibilidade total aí de 9 jogos, mas é um Botafogo também em evolução, então expectativa de um grande jogo lá no Mineirão.
A bola vai rolar no Gigante da Pampulha, mas olha que hoje, domingo 26 de julho, hoje é o dia dos avós, você sabia disso, Michele Silva? Não,
eu sabia porque eu vi no seu Instagram.
Ah, muito obrigado pelo prestígio. E eu dedico essa transmissão aos meus 4 avós e a todos os avós que estão nesse momento ligados, ligadas aqui no Futebol Globo CBN. Eu tenho dos 4 avós apenas 1 avô vivo, os outros 3 já estão no outro plano, mas não são menos queridos e não construíram histórias e memórias menos importantes por isso. Então, dedico essa transmissão a todos os avós que estão nesse momento acompanhando a nossa transmissão. Vai começar no Mineirão com a saída do Cruzeiro. O árbitro apitou e já temos bola rolando.
Botafogo, Cruzeiro.
Segura a jogada Fabrício Bruno pelo lado esquerdo. Tem o domínio agora ali buscando Jonathan Jesus. Ainda na linha defensiva do time do Cruzeiro. O time do Botafogo chega agora na buscada ali. Tentando com o Álvaro Montoro. Toque feito novamente o Fabrício Bruno. Abre jogada na direita. Aparece o Lucas Romero para fazer um lançamento longo. Ele escorregou. A bola acabou indo embora pela linha lateral. Botafogo vai cobrar um arremesso com menos de 30 segundos deste primeiro tempo. Fagner está vindo para a recomposição, o sistema defensivo do Cruzeiro também, todo observado pelo técnico Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores pelo Alvinegro Carioca, buscando jogada agora no campo de defesa, o Botafogo tentou articulada, mas aí teve uma solada, não, até houve a falta, o Marquinhos está caído, o jogador do Botafogo também, mas ele deu a falta ali a favor do Cruzeiro, hein, Lari?
É, Marquinhos me pareceu o Matheus Martins ali também na jogada, de camisa 11 para camisa 11, é eles mesmo, né? O Marquinhos acabou deixando a perna esquerda um pouquinho mais alta, mas não teve um contato tão forte ali com o atacante do Botafogo. A posse de bola vai ser no campo de defesa para o Cruzeiro.
Álvaro Montoro pela meia direita, ele faz jogada incrementada, tentou para o Guinho, antecipou, roubando pelo time do Cruzeiro, Bruno Rodrigues. A bola empurrada pelo lado esquerdo, se manda na velocidade, no toque, no pique, no toque. Já venceu a marcação, ficou para atrás a marcação do time do Botafogo. Sinisterra pediu mais atrás, a bola dividida com ele, acaba tirando tudo, sobrando com o Ferrarese lá no campo defensivo, agora com Danilo, dando passe de graça, caiu na área, o árbitro diz que não houve a falta e olha, eu fiquei na dúvida, hein?
a saída errada do Danilo pelo lado direito, tomou a frente da jogada o jogador do Botafogo e o árbitro mandou seguir. Tenho dúvidas em relação à possibilidade de um pênalti, hein, Lari?
Exatamente, o Alex Telles, né, o capitão da equipe do Botafogo, já está reclamando bastante com o árbitro, o Davi de Oliveira Lacerda. Tivemos ali uma entrada, né, em cima do Caio Jorge na área, por isso muita reclamação de ambas as partes, tanto do Cruzeiro quanto do Botafogo.
Bom, o Caio Jorge está ali caído, Michele, eu queria sua opinião em relação a pênalti ou não. O árbitro, no primeiro momento, não marcou, fala.
É... assim, tem um contato, eu acho que o Caio Jorge, ele valoriza, porque ele dá aquela famosa arrastadinha do pé, mas o contato existe.
É a arrastadinha do pé?
Ah, quando o jogador, por exemplo, tá, nem tocou naquele pé,
vou
mas ele...
o olho pra tentar visualizar.
Isso, ó, visualiza.
Não posso fechar
a perna. É, não fecha o olho, não. A perna do jogador adversário nem tocou naquela perna dele, mas ele já tá arrastando a pontinha da chuteira no chão pra cair.
Entendi.
Foi isso que o Caio Jorge fez. O contato, ele existiu, mas não é qualquer contato que é pênalti.
Quase
então...
que um samba de roda, então.
É tipo isso.
Tá, beleza.
Tipo isso, com menos qualidade.
Vem o time do Cruzeiro, a bola cruzada da esquerda, tentou chegar na grande área, arrastou ali tudo, o jogador do Botafogo acabou ficando sem ela, a bola saiu pela linha lateral, Bruno Rodrigues apenas ali, deixa ela chegar agora novamente para a cobrança do arremesso lateral, é com Fagner, ele vai vendo a movimentação dos jogadores do Cruzeiro posicionados dentro e fora da grande área para cobrar esse arremesso lateral. Bruno Rodrigues está indo lá para dentro, a defesa do Botafogo postada, tentando a interceptação, enquanto o time do Cruzeiro quer a jogada para articular o primeiro gol. 3 minutos do primeiro tempo, já cobrado arremesso lateral, a devolução agora do Romero pro Fagner na grande área, chegou o Telles cortando, ainda no toque de cabeça, dentro da área, a bola tá viva, Matheus Henrique no bate-rebate, acaba tirando mal a zaga do Botafogo, ela se oferece novamente pro Jonathan Jesus, deixando para Romero na altura da meia, faz o lançamento Matheus Henrique, a bola no meio do caminho, veio desviado e o goleiro, o Alerson vai lá para fazer a defesa, com aliás a proteção, né, com quase 4 minutos deste primeiro tempo, tô vendo os jogadores do Cruzeiro no campo de ataque, posicionados, também tentando a distribuição, enquanto o goleiro Alerson vai ali para fazer a proteção com a bola dominada. Ele chama a aproximação do jogador do Cruzeiro. Não tá fazendo cera, não, né, Michele?
Não, ele tá esperando para subir a pressão mesmo.
Ah,
né?
Tá,
porque
entendeu?
Aí o que acontece? Se o Cruzeiro avançar as linhas, vai deixar espaço nas costas.
Exatamente. Medina abre jogada na direita. Tentava o lançamento. Álvaro Montoro acabou não dominando, mas o desvio aconteceu na defesa do Cruzeiro. A bola se perdeu em arremesso lateral. 4 minutos do primeiro tempo. Já vem para recomposição ali o Jonathan Jesus. Enquanto isso, o Franklin Carvalho dá orientações e o Arthur Jorge lamenta. Tá ali na bronca. O técnico português, atualmente treinador do Cruzeiro, busca pelo lado direito a interceptação, Vitinho, no lançamento para Danilo, acabou tomando a frente do lance o jogador do Cruzeiro, a falta aconteceu, Danilo acabou fazendo a carga, o árbitro marcou, a posse de bola é do time mineiro, tá caído em campo o jogador do Cruzeiro, o árbitro vai ali dando as orientações em relação à marcação da falta, que é a favor do Cruzeiro, é o Rojas que tá aí com a mão no rosto, hein, Lari?
É, o Rojas tá caído, tá colocando a mão no nariz, vendo se tem algum sangramento, algo do tipo. Valorizou ali pra ganhar um tempinho pra equipe do Cruzeiro se recompor. A posse de bola é no campo de defesa pra equipe da casa.
Fabrício Bruno ganha o campo de ataque, estica a jogada na direita agora pro Fagner de primeira, tentou o lançamento, Bruno Rodrigues não dominou, ainda na entrada da grande área, buscava ali com o Marquinhos. Chega a zaga do Botafogo tirando agora com o Guinho, ligando o contra-ataque. Na meia aparece o Danilo, abre jogada na esquerda, protege bem o Arthur Cabral, volta com o Matheus Martins, recomeça tudo o Alex Té. É tudo pela canhota no campo de defesa do Botafogo. Ferrarese da esquerda ele inverte no toque rasteiro, aparece pelo lado direito agora ali o Justino para fazer a proteção, o lançamento no campo ofensivo, Álvaro Montoro dominou esquisito, na bola dividida Caio Jorge na roubada com o time do Cruzeiro, perdendo na sequência Danilo, liga a jogada pelo lado direito, Montoro o lançamento, a bola desvia no meio do caminho com o Arthur Cabral tomando a frente, ela desvia no Fabrício Bruno, chega com o Fabrício Bruno mesmo, tirando tudo lá de trás, a posse com o time do Botafogo, o lançamento errado, Matheus Henrique na roubada, liga a jogada novamente pelo lado esquerdo, arranca o time do Cruzeiro, buscando agora na pedalada, será que veio pro lançamento, toque rasteiro na altura do círculo central com o Romero, ele vê o capitão do time do Cruzeiro no jogo de hoje, abre lance agora da meia direita com o Fagner, vê a movimentação, jogadores da grande área, o lançamento caiu, Jorge antes dele, veio o Alisson para fazer a defesa, a lançada ali do Fagner pro Caio Jorge foi boa, hein, Lari?
Foi boa, o Fagner que deu duas assistências no último jogo, foi um dos protagonistas pro Cruzeiro na última partida contra o Internacional, conseguiu encaixar um passe pro Caio Jorge, mas o Wallerson saiu muito bem no gol para fazer a proteção. Caio Jorge, que inclusive completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, tá com a moral altíssima nessa, com a torcida, né, do Cruzeiro.
Com certeza. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Está na torcida pelas melhores ofertas. No Mundial você encontra um precinho show de bola.
segura no campo defensivo do time do Cruzeiro. É Romero, não deu para lançar, ele recomeça com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, da direita a bola chega na esquerda, é o camisa 34 do time do Cruzeiro com a posse de bola ali, tendo espaço e tempo para definir o que vai fazer. O time do Botafogo vai ali baixando as linhas, vai para recomposição, enquanto Jonathan Jesus inverte da esquerda, aparece pelo lado direito agora Fabrício Bruno no lançamento, a deixada de primeira, Matheus Henrique era com Bruno Rodrigues, a bola voltava na tentativa do domínio, Caio Jorge não conseguiu o passe legal, a bola tirada de qualquer maneira no lançamento lá pro campo de ataque, tenta com Álvaro Montoro, a bola tigrada ali, vai para fazer a proteção, Jonathan Jesus afasta o perigo, ainda com a tentativa do domínio do Fagner, ele acabou permitindo ali meio que sem querer um corta-luz com Caio Jorge na direita, boa jogada individual no toque de primeira, agora Sinisterra aparece com Romero devolvendo para Sinisterra pelo lado direito, tentou um cruzamento rasteiro dentro da grande área, seria pro Marquinhos, só que a tentativa do cruzamento acabou saindo como desvio na zaga e o Botafogo cede um escanteio pro time do Cruzeiro, Lari.
Cedeu o escanteio pelo lado direito, a boa descida que teve pelo lado direito com o próprio Marquinhos, né, tentando buscar o cruzamento pro Sinisterra na segunda trave, chegou bem a marcação o Vitinho cortando para ceder o primeiro tiro de canto do jogo.
7 minutos, quase 8 neste primeiro tempo, prepara para a cobrança do escanteio, a movimentação no ataque do Cruzeiro, a tentativa da neutralização ali na zaga do Bota, tá preparado ali para a cobrança, tô vendo a movimentação, dois jogadores do time do Cruzeiro, um deles é o Fagner, de pé de